Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Nosso tema de hoje no Pincast é sobre crianças. Para entrarmos na quinta década de história do Esporte Clube Pinheiros, temos os convidados Regina Del Duque, diretora da Escolinha e filha da tia Lucy, Ana Célia, coordenadora do CAD, e os pequenos pinheirenses Felipe Gurian e Guilherme Gurian.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
O começo. Dentro de um clube que se dedica exclusivamente ao esporte, nasceu em 1945 a primeira escola de educação infantil, um jardim de infância dedicado às crianças de 3 a 6 anos. Henrique Vila Boim, então presidente, Teodureto Souto e João Paulo de Arruda, diretores sociais, Edmundo de Carvalho, diretor do Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo, Lucide Araújo Lima Del Duque, diretor e professora, foram os indicadores desta magnífica realização. As atividades pedagógicas começaram em 1º de junho de 1945, com 2 alunos, Beatriz e João Paulo de Arruda Filho. No final do ano, já contavam com um grupo de 65 crianças. O primeiro espaço do nosso jardim foi na cobertura de madeira, ao lado das piscinas, e depois a Casa dos Barcos. Com a retirada dos barcos, esse novo espaço foi festivamente inaugurado em 1947 por Leonor Mendes de Barros, então primeira-dama do Estado. Em 1962, um novo espaço foi cedido à Escolinha, ao lado do lago, mais apropriado para as atividades. O sonho finalmente tornou-se realidade em 1969, nas gestões de Valdemar Sameron e Honório Gasparini, com a construção de uma escola moderna, dotada de instalações condizentes com a sua real importância para o atendimento à criança pinheirense, que, sem dúvida, será sempre o alicerce da sociedade do Esporte Clube Pinheiros.
Como é que é continuar esse legado, essa conquista que sua mãe conseguiu naquela época? O que significa isso para você?
Bom, como minha mãe teve uma vida dedicada às crianças, né? Eu acho que isso foi muito forte na minha formação. Porque eu fui fazer magistério justamente porque tinha já esta ligação forte com a questão educacional, principalmente com crianças, né? E logo que eu me formei, então eu vim trabalhar aqui na escola. Foi meu único trabalho da vida inteira. Estou aqui há quase 50 anos. E eu comecei em sala de aula, né? Então, tive uma larga experiência, né? Fiquei quase 20 anos em sala de aula. Então, isso, esse tempo também me trouxe todo o encantamento. Eu fico com vontade de chorar, viu? Faz mal.
Não, não. Eu também fico
esse
emocionada.
Esse tempo todo
isso aqui
de sala de aula me trouxe, né? Foi me trazendo esse encantamento com as crianças. Aí eu também tive filhos, né? Então tudo isso me deixou muito ligada às questões da educação. E conforme eu fui amadurecendo também, eu fui buscando, né, cada vez mais conhecimento dentro da área de educação. Eu não parei só naquele normal que eu fiz lá quando eu era jovenzinha, né? Eu depois até fiz mais madura a faculdade. Eu fui fazer pedagogia, eu já tinha 40 anos. E o meu sonho era fazer pedagogia na USP. Então, eu já tinha um filho adolescente, né? Entrando em faculdade. Eu peguei todo o material dele de cursinho. Porque depois de tantos anos fora da escola, né? E eu peguei esse material dele, estudei sozinha durante um ano inteiro. E prestei vestibular e consegui entrar na USP.
Nossa, perfeito.
Foi um orgulho muito grande para mim. Aí eu já fiz a pedagogia e aqui dentro da escola. Daí eu saí da sala de aula, fui para coordenação. E aí quando eu fui mais para a parte de coordenação, eu também comecei a ter um encanto muito grande com a questão de orientação de pais. É, que tem a ver com a criança, claro.
Claro.
Mas tudo a ver com a criança. Comecei a fazer essa parte de orientação. E aí eu fiz uma especialização em terapia de família, que me ajudou muito nesse trabalho que eu faço até hoje.
Nossa.
Sou eu que faço toda a parte de orientação de pais. Fiz uma pós-graduação em habilidades socioemocionais.
Só depois disso? Depois da USP?
Tudo depois.
Perfeito.
E já tava com os filhos maiores, né?
Acho e eles te ajudaram?
Ajudaram, eu acho que no sentido de me dar força, sabe? Valorizar tudo isso que eu tava fazendo, né? Então, eu sempre estudei muito, sempre fui muito estudiosa. E esse meu encantamento com criança, ele só cresceu, né? Depois tive netos, aí mais ainda, né? Então, sempre tive a minha ligação de vida, assim. Foi muito forte com a infância, né?
Sim.
E de tudo que eu estudei, de tudo que eu... Todas as experiências que eu vivi aqui dentro da escola, né?
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
Mas afinal, o que faz a criança no jardim de infância? Brinca, certamente brinca. Começa a fazer amigos, passa horas felizes, convivendo com crianças e adultos que não são seus familiares. Mas não é apenas isso que acontece. Até 5, 6 anos, a criança viverá uma das mais complexas fases do desenvolvimento humano. Nos aspectos intelectual, emocional, social e motor, que será tanto mais rica quanto mais qualificadas forem as condições oferecidas pelo ambiente e pelos adultos que a cercam. O Jardim de Infância Tia Lucy é um ambiente extremamente afetivo e proporciona um lazer rico e diversificado de situações de aprendizagem.
Quando você veio pra cá?
Eu vim pra cá perto de 1970. E minha mãe faleceu em 2011 e ela ficou aqui até o fim da vida. E no dia que ela faleceu, para você ter uma ideia da ligação dela, a gente era dia 20 de janeiro. Então eu já estava aqui na escola, só a equipe nossa,
sim,
fazendo arrumação para receber os professores.
Sim, porque janeiro, né, começa o
organizando, ano. Organizando, E a minha mãe ainda não tinha vindo, ela me ligou na hora do almoço para saber o que estava acontecendo, se já estava tudo pronto, arrumado. E aí me disse, eu já marquei na minha agenda o primeiro dia de aula que eu estarei aí. E aí, nesse dia, ela faleceu. Então, fiquei muitos anos com ela, né?
Sim.
De 70, 40 anos praticamente,
sim,
né?
E é muito importante o carinho, a importância dela para essa escolinha tá até hoje aqui.
Até hoje, porque são 74 anos, né? Acho que uma escola não se sustenta esse tempo todo se não tiver uma força muito grande. E eu gosto muito de dizer que eu digo que a nossa escola tem uma alma muito forte, que é esse pensamento que a gente tem com a criança, sabe? E eu tenho isso cada vez mais forte dentro de mim, do quanto a criança precisa realmente brincar. Porque a gente está vivendo um mundo muito acelerado, né? E se não tomar cuidado, você está tirando esse tempo do brincar da criança. E isso era uma coisa que a minha mãe dizia com muita ênfase, né? A vida inteira era isso que ela dizia, né? Que criança precisa brincar. Eu acredito muito nisso, né? Claro que eu sei que a gente tem que inserir hoje em dia uma criança no século XXI. Não estou vivendo no passado, muito pelo contrário, por tudo que eu já estudei e continuo estudando. Mas eu penso que, ao lado de você oferecer outra língua, informática, vivências desse século XXI, você não pode esquecer que a criança é uma criança. Então, acho que, basicamente, as pessoas têm que ter bom senso. Ah, senão você atropela esse tempo da infância, que é único. E é o tempo mais importante da vida do ser humano. A gente sabe que é aqui que vai desenvolver todas as habilidades necessárias para a vida, né? Então, a gente continua firme nesse nosso, com essa nossa meta de garantir isso, né? De ter atenção à curiosidade dessas crianças, ter um olhar para as perguntas que essas crianças têm, deixá-las no contato com a natureza, que felizmente a gente tem aqui um ambiente que é propício a isso, né? Trabalhar com projetos, que é uma ideia bastante evoluída na educação, né? Que, claro que a escola veio caminhando, né? Desde um tempo que alfabetizava com cartilha, né? Até os tempos de hoje, que a gente nem tem mais classe de alfabetização na educação infantil. Agora é o primeiro ano do fundamental. Mas a gente foi avançando muito e percebendo o quanto a criança é capaz. Hoje em dia, tudo que a gente olhar em termos de modernidade na educação é dar potência para a criança. E não achar que a criança precisa receber tudo pronto. Pelo contrário, é ela que nos traz tudo que ela precisa, e claro que tem que ter o olhar do professor, evidente, né? Mas basicamente é nisso que está pautada a nossa crença aqui dentro da escola. E respeitar o tempo de cada criança, porque eles se desenvolvem em ritmos próprios, né? Que não é um tempo igual para todas as crianças. E se a gente não tomar cuidado e criar uma expectativa única para todos, você vai estar desrespeitando aquela criança que, de repente, vai precisar um tempinho maior para desenvolver as habilidades de linguagem, ou de coordenação motora, ou de raciocínio, de socialização. Isso tudo vai num crescente até que conseguem um equilíbrio de todas essas habilidades. E eu acho que, apesar de toda essa modernidade, o que eu sinto é que, assim, as pessoas que nos procuram é porque acreditam nisso. Acreditam que criança precisa estar num espaço acolhedor, amoroso e que respeite esse tempo da infância. Para mim é o principal.
Sim. E o bacana também é as amizades, né? Você encontra pessoas que estudou na escolinha, sim, agora seus filhos, netos, é. Isso, a amizade que a escolinha, o que o clube proporciona.
Para isso, para todos, né? Hoje em dia eu tenho muitos netos de ex-alunos, né? Então são três gerações que passaram por aqui. Eu mesma tenho muitas amigas que foram aqui da escolinha ou que foram mães. Quando eu fui mãe, meus filhos estudaram aqui. A gente teve um grupo grande. Então isso vai se mantendo, né? Ao longo do tempo. Acho que é um diferencial também, né? Na nossa escola.
Perfeito. Regina, eu queria que você contasse pra gente a questão das mãozinhas. O que que...
Da onde veio tudo isso? Tá bom, eu vou te contar. Que foi assim, olha, minha mãe, quando fundou a escola, durante muitos anos, ela trabalhou sempre em sala de aula e como diretora da escola. Ela que gerenciava tudo, mas tinha a sala de aula, que era a paixão da vida dela, estar com as crianças. Quando a escola veio para esse espaço, na década de 70, a escola cresceu muito. Não tinha mais uma chance de ter uma diretora da escola em sala de aula e cuidando. Então, foi a primeira vez que ela saiu de uma sala de aula. E ela tinha um medo muito grande, isso palavras dela, ela contava, de perder esse contato com as crianças, de ficar distante das crianças. Então, ela montou uma sala de diretoria, como é até hoje, né? Você olha aqui, tá cheia de brinquedos, tem aquário, enfim. É um espaço que acolhe as crianças e onde elas entram e saem na hora que elas querem. E aí, pensando nisso, nessa de não ficar distante das crianças, a minha mãe criou este fazer a estrelinha na mãozinha das crianças, que não é prêmio. Não é nada disso, a hora que eles entram aqui, estende a mãozinha e ganha a estrelinha. E a gente diz que deixa o coração feliz, que é uma estrelinha mágica. E eu continuei com essa história e eles querem saber, né? Como é que eu aprendi a fazer estrelinhas, foi minha mãe que ensinou. E aí eu tenho uma foto dela aqui, ó, que tem a mãozinha, tá vendo? Eles falam, então essa mãozinha era da sua mãe. Digo, a mãozinha era da minha mãe. E aí ela que me ensinou a fazer estrelinha. E aí continua a história da estrelinha, ó. Guardei a mãozinha aqui nos pés pra não ter perigo de acontecer nada.
Ai, que lindo.
Ali foi a mãozinha e a canetinha, ó. Nossa. E a canetinha mágica, que é essa aqui.
Perfeito.
Que desenha a estrelinha aqui no mãozinho.
Ai, que emoção. E pra finalizar, assim, eu sei que é muito difícil, é muita emoção mesmo falar, mas o que você definiria a importância da sua mãe pro clube? Ela brigou mesmo pra ter essa escolinha que eu li sobre, eu me emocionei muito. E a sua importância de continuar isso? Eu sei que é difícil definir uma palavra, mas queria que você contasse pra gente, pra passar pras outras pessoas, pra trocarem outras pessoas também, como me tocou a história.
Difícil, né? Porque, assim, o que eu sinto de todo esse tempo da minha mãe aqui, eu tenho uma gratidão muito grande pelo clube, pelas diretorias, porque eu acho que eles tiveram um respeito enorme por ela, né? Principalmente no fim da vida, né? Que ela começou, sei lá, ela ficou aqui até os 90, né? A partir dos 80, claro que ela já não tinha mais uma... Né? Eu estava aqui junto, assumindo as coisas, mas o clube nunca, né? Nunca questionou se ela vinha, se não vinha. Teve um respeito até o final da vida dela que eu digo que eu tenho uma... Aconteça o que acontecer, eu tenho uma gratidão eterna pelas pessoas que passaram pela vida dela e fizeram isso, né? E pensar no futuro, não sei, hoje em dia o mundo está mais complexo, né? Eu não sei imaginar o que será, assim. Não sei, eu acho que eu vou levar essa história até quando... for possível, né?
Sim.
Depois disso,
sim,
a vida vai, sim, encaminhar, né?
Sem falar nas pessoas, sim, os colaboradores que fazem isso acontecer também,
sim,
né?
Sim, eu tenho muitas professoras que já estão aqui há muito tempo, né? Mesmo algumas que se desligaram nesses últimos anos, que chegaram a ficar aqui quase 60 anos e que sempre, né, a gente sempre está lembrando delas. E algumas passam por aqui de vez em quando, né? Então, eu levo uma memória muito afetuosa de tudo isso, né? De tudo que a gente viveu e do respeito que continuam mantendo pela nossa escola, né? Acho que isso é importantíssimo. Se não fosse isso, não teria se mantido tanto tempo, né? Porque, claro, que muitas decisões são do clube, evidentemente, mas nunca houve, olha, nesses anos todos, nunca houve alguma decisão que mudasse essa filosofia da escola, sabe? Claro que aconteceram muitas mudanças, questões administrativas, tudo é diferente hoje em dia. Mas eu sinto que existe um respeito muito grande pelo trabalho que a gente realiza aqui dentro da escola. Então, falar um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolve, né? Que eles estão muito ligados às habilidades socioemocionais, né? Como eu falei lá no começo, a questão de educação ambiental, que é fundamental hoje em dia. Então, a gente, né, nós nomeamos alguns projetos e as professoras fazem esse trabalho dentro da classe, né, que é educar para a paz, somos todos amigos, claro que sempre dentro de uma linguagem infantil, o não ao desperdício, né, que a gente já faz uma educação de separação de resíduos, de aproveitamento de material reciclável, construção de brinquedos, há muito, muito, muito tempo. É, saber cuidar, que eu acho que o cuidado é fundamental, se você, né, falando em educação. E nós implementamos esse ano, fizemos uma formação com os professores, um trabalho de meditação para as crianças, porque também vem uma comprovação científica do quanto isso é necessário para o desenvolvimento do ser humano, principalmente levando em conta este século XXI que nós estamos vivendo, sem saber que mundo será este onde essas crianças estarão inseridas, né? Então, acho que está sendo muito, muito positivo esse trabalho que as professoras estão fazendo. Fizemos a formação com as professoras e agora elas estão implementando isso com as crianças.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
Tem criança loira, morena, de olhos pretos, de olhos azuis. Tem criança alta, baixa, magrinha, gorducha. Tem criança que chora, que morde, que bate, que agrada. Tem criança falante, tem criança quietinha. Tem criança que corre, tem criança que anda, que sobe, que desce. Tem criança que não vê e que não ouve. Tem criança especial, tem de todo jeito. E toda criança é especial.
É, você tá com 9, né?
8.
8 para 9, é porque compete sob 9, mas tá com 8, né?
Ele fez 8, gente.
Fez 8. Legal. E como é que... O que, que você se recorda? A primeira recordação que você tem do clube, assim, quando você começou a frequentar?
O judô, porque, bem, o meu irmão já fazia judô, aí eu assistia aula todo dia, eu ia de kimono e tal, e eu sempre quis fazer, mas só que eu não podia. Aí eu comecei o judô com 5 anos, aí ficava adorando. Aí meio que tem a turma Kids e tal, aí minha mãe fica falando que eu... criei a turma Kids, porque nossa, eu queria fazer judô e não existia a turma Kids. Aí eu comecei a fazer e inventaram.
Legal. Aí depois da turma Kids, você foi crescendo, né?
Uhum.
Foi indo para as outras turmas e agora tem o pré-competitivo, né? Que é o que você participa também. Como é que foi, você vê que foi essa sua caminhada, essa evolução dentro do judô?
Eu acho que eu tive que me esforçar muito pra chegar nesse ponto que eu estou, que... Bom, é isso, né?
É, e foi... E agora, voltando um pouquinho, além do judô, você faz CAD também, né?
Não, mas uhum. Antes do judô, você começou no clube antes, você tinha 1 ano e 10 meses quando você entrou na escolinha.
É, você, ele já ele fez era... escolinha...
Fez a escolinha aqui.
Ah, legal. Então você também estudou na Tia Lucy?
Uhum.
Com quantos anos?
Ele fazia 2.
É. Entrei com 2 anos, vamos
isso.
Dizer.
É.
E praticamente a rotina... Tudo brincadeira. É brincadeira, chega, brinca, dorme, vê filminho e tal. Então...
O que, que você fala quando a gente passa no pátio da escolinha?
Então, é que a gente vai almoçar lá no refeitório e tal, aí a gente sempre vê as crianças passando. Aí eu falei, bons tempos.
Agora que você tá aí, um rapaz grande, né? Aí você passa lá na frente então, e relembra, bons tempos. E daí você ficou com... por quantos anos na Tia Luz? Dos 2 até os 4?
4.
Até os 4 anos, legal. É, então aí você meio que passou por todas as partes. Aqui foi na Tia Lucia e com, no CAD você começou com quantos anos? Você se lembra?
Com 3.
3? E você lembra? Mesmo já tendo passado um tempo, você lembra como é que foi a primeira vez ali no CAD? O que, que você fazia no começo?
Bom, primeira vez não, mas eu lembro como é que é, porque praticamente tudo é igual a primeira vez. Então, você chega lá e é brincadeira, eles inventam uns jogos assim relacionados em esporte. Mas quando você já chega no mundo dos esportes, eles fazem mesmo esportes. É cada... É tipo 3 dias de handball, entendeu? Aí você treina handball a aula inteira e no final tem jogo de handball. E também, às vezes, tem jogo livre, essas coisas. E no último dia, também, é uma caminhada pelo clube. Você tem que achar pistas. É um desafio pra você fazer. E uma vez que eu tava lá, no ano passado, aí falou, pegue H2O. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra comprar H2O, que é um refrigerante. Mas era água. Era água. Era simplesmente água.
Legal, era a fórmula da água, né?
Então.
Legal. E daí, então, você fez o CAD. Aí, do CAD, você já tinha tido alguma coisa de judô no CAD também?
Não.
Aí o contato com o judô
é que é legal que no Motosports 2, que eu já vou entrar no segundo semestre, tem aula, tem integração de aula de judô e handball.
E basquete,
futebol, essas coisas. E também eu acho que é bem legal e eu fiquei com inveja do meu irmão por isso. Quando ele era do Multisports, eu fiquei falando, ah, ele pode ter e eu não posso. Ah, isso é injusto. Então, é isso que eu tenho do kart pra falar. É.
Aí você continua mantendo, então, você pratica esporte no kart e tem o judô, né? Agora o judô, que acabou virando aí uma paixão, né? Só esse ano teve medalha na Copa São Paulo, né? No Campeonato Paulista, teve mais algum que eu tô esquecendo?
Teve.
É. Mais quantos? Floresta.
Teve Floresta, teve o...
O de Mogi.
O de Mogi das Cruzes.
O de Osasco.
O de Osasco, de São Bernardo.
Qual que era a outra
O da Kiki, teve aqui por equipes.
Qual que era a outra classificação?
O Open da
Kiki. E o... E a Nagimori, né?
É.
É, e são esses.
Ah... E daí, desde que você começou, você tem mais ou menos uma ideia de quantas medalhas você já tem?
7.
Nesse ano, tenho 7. É. Uma de prata e o resto é tudo de ouro. E no ano, no total, eu não sei quantas. Mas... É isso, né?
E o que você acha legal do judô? Né? O que te chama mais atenção no judô?
Que... Não sei direito.
Tem muitos amigos?
É, sim. Que é uma forma de formar... De... criar novas amizades, assim. E também uma maneira bem divertida de se evoluir. Assim. E os professores são bem legais, bem engraçados. Engraçado até demais. E também... É isso.
Eu lembro que na outra entrevista que a gente tinha feito, você falou sobre uma competição, na última competição que você tinha feito, que era a Copa São Paulo, e você chamou atenção para a questão do respeito, né? Que todas as crianças que vão lá competir, mesmo aqueles que perdiam, né? Vinham, cumprimentavam, que teve um só que acabou ficando meio bravo porque perdeu, mas aí o... O árbitro chamou ele de volta, né?
É.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Isso que você falou naquela nossa conversa, a questão do respeito, né? Se você acha importante para as crianças, né? De repente, dentro do judô, elas aprendem isso, essa questão do respeito, de aprender a ganhar e a perder também.
Então, tem que ter um respeito certo no judô, porque você, se você... Ganhou uma luta, você não pode comemorar na cara do outro no tatame. Você pode sair e comemorar com o seu sensei. Você não pode chegar no meio do tatame e ficar... Ei, ganhei, ganhei, ganhei. Você pode comemorar com o seu sensei. E, aliás, isso também tem que ter respeito com as outras pessoas que perderam. Porque não pode sair no meio... O juiz fala, matei, ganhou e tal, tananã. Aí a pessoa sai no meio do negócio, sem cumprimentar e nada. Isso é um desrespeito que eu acho absurdo.
Uhum.
Eu não acho que isso é natural para o judô. Isso não foi feito para existir nisso. Uhum. Nessa vida. Então, é isso que eu quero falar sobre o respeito.
Legal.
Certo.
Mais alguma pergunta?
Não, só isso mesmo.
E tem mais alguma coisa?
É, tipo, tem uma coisa do dia a dia que você gosta do clube, que você gosta de fazer.
Quantas vezes você vem pro clube durante a semana?
Todo dia!
Todo dia? É. E além do CAD e do judô, o que mais você faz no clube?
Futebol e natação.
Ah, fora do CAD ainda futebol e natação, né? Tem algum preferido aí no meio do caminho?
É, entre esses quatro ou esses dois?
Os quatro.
Judô é óbvio, né? Não tem nem escolha.
E fora o judô?
Fora o judô? Futebol.
E fora o judô e futebol?
CAD.
Fora o judô, futebol e CAD.
E tirando esporte?
Handball!
Sabe?
E tirando esporte, o que você gosta de fazer no clube? Alguma parte que você gosta? Que nem seu irmão falou da esquadra de areia. O que você gosta no clube? Então, isso.
Bem, vim nos eventos que me chamam, assim. É bem legal, tipo, a festa junina, o aniversário do clube.
O desfile, né?
O desfile.
Você agora, como judoca, tá sempre ali na frente também.
É.
E, ah, legal, outra coisa só pra complementar. A gente perguntou pro seu irmão também. É essa questão das competições, né? Que vocês têm ido mais agora, competições fora. Então, às vezes, é em outra cidade, que nem foi a última agora, tem que viajar. É legal essa parte também? É engraçado, né? Acontece alguma coisa no meio do caminho, vocês conseguem ter um momento de lazer? Como é que são essas viagens?
Pode contar com isso, que é muito legal. A parte mais legal é que você ficar longe dos pais. E também e como não tem e dessa viagem que eu fiz, essa última, como não tinha muito hotel, assim, eu fiquei no mesmo hotel que o moleque que eu tinha lutado em outra competição, em várias competições, e eu fiquei no quarto do lado dele, no mesmo andar, essas coisas, no mesmo hotel. Aí
essas coincidências,
então,
né?
E você, né, mesmo não sendo do clube e sendo um adversário, vocês conversam também? Tem amizade todo mundo?
Sim, com certeza.
Ah, legal. Mais alguma coisa?
E você tem algum amigo que você leva fora do clube? Você, não, esse é meu amigo, que você fez aqui no clube.
O meu melhor amigo eu conheci na escolinha aqui da Tia Lucy do clube.
Guilherme, vamos começar.
Seus pais já eram associados do clube quando você nasceu, né? Qual que é a primeira coisa que você lembra, assim, conforme você foi crescendo aqui no clube? Né? As suas primeiras lembranças do clube.
Minhas primeiras lembranças foi de fazendo CAD.
É. E como é que foi fazer CAD?
Foi divertido, que a gente ficava... Que o Charles, que é o professor, ele ficava, tipo, inventando jogos e... Era muito legal, porque todo mundo se divertia no final.
Você passou a ter muitos amigos depois que você fez o CAD? Como é que foi?
Eu passei. Eu normalmente me enturmo muito bem, porque, tipo, se eu entro no... Tipo, por exemplo, eu fui pro judô e eu não conheço ninguém. Primeiro dia de aula, eu já chego lá e saio com um amigo.
Ah, que legal.
Eu chego lá conversando.
E o judô foi a sua primeira paixão?
Foi.
Conta pra gente.
Eu entrei no judô por causa de um amigo, que eu fiz ele num apoio de língua portuguesa, e ele descobriu que ele fazia judô. Aí eu também quis fazer judô. Aí ele saiu do judô e eu continuei.
E você começou no judô com quantos anos?
6.
6? Você tá com 11 agora?
10, vou fazer 10. 11.
Ah, legal. Então foi através desse amigo que você acabou indo pro judô, né? E daí chegou lá no judô... aumentou esse número de amigos? Como é que foi? Como é que você lembra que foi a sua primeira aula de judô?
Na primeira aula eu comecei a gente fez brincadeira, sabe? Tem umas bolas no fundo do tatame. A gente ficou lá brincando com as bolas. Fizemos poucos golpes, sabe? Essas coisas.
E daí você pratica handball também, né?
É.
Como é que foi essa ida sua pro handball? O contato com o handball?
Bom, quando eu entrei na quadra... o técnico, ele me queria há 2 anos no handball.
Mas por quê? Você fazia o quê?
Que eu fazia CAD.
Aí no CAD, ele CAD viu também. Que você levava jeito.
Ele me queria no handball. Aí quando eu comecei, eu já tinha um amigo lá. Uhum. Aí depois, esse amigo já tinha me mostrado o amigo que tava lá no handball também. Eu conheci outro amigo. Aí eu fui me turmando.
Legal, então você já chegou no handball com algumas amizades também, né?
Com 2 amizades.
E por ser um esporte coletivo, você acha que essa questão da amizade é ainda mais forte no handball? Como é que você vê?
Eu acho que é mais forte.
E vocês todos, um depende do outro, tem que sempre todo mundo estar bem, um dá força pro outro, como é que funciona?
Tipo, se no time, se um não estiver bem, o time não tá bem. Se todos estiverem bom, aí o time fica bom. Mas se um tiver, sei lá, se um faltar num jogo, aí o time não fica muito bom, porque tá faltando a pessoa.
Então vocês estão sempre um motivando o outro, né?
Sempre um motivando o outro.
E aí você continua Fazendo os dois, o handball e o judô.
É.
Tem alguma preferência ou o coração handball. Fica dividido?
Handball.
Handball. Tem algum campeonato que você já tenha participado? O que, que você considera que foi marcante pra você? Um campeonato, que, uma competição que você falou, nossa, essa foi muito legal.
É de handball.
Isso.
É de handball, foi o de Atibaia.
Em Atibaia. Você lembra qual que era a competição?
Era o torneio de Atibaia Handball Cup.
Ah, legal.
A gente ficou hospedado num hotel fazenda. E a gente... E, tipo, todo mundo que tava no campeonato tava hospedado no hotel.
No mesmo lugar.
É, aí, tipo, a gente via os outros times treinando, aí quando a gente via, a gente ia contra esse time que a gente tava treinando. Aí a gente já sabia como ele jogava, essas coisas.
Já dava pra ter uma base de como ia ser a competição, né? E foi legal essa sensação de ter um monte de atleta concentrado num lugar só?
Foi. E o mais legal é que a final do campeonato foi o meu time versus o Pinheiros.
Os dois times do Pinheiros.
Pinheiros A versus Pinheiros B.
Ah, ou seja, o Pinheiros estava dominando. E além da parte da competição, né, em si, do jogo, essa coisa da viagem, você falou que era um hotel fazenda, é legal também, vocês conseguem aproveitar e até ter um momento de lazer, né, entre amigos, como é que é essa parte? É bacana também a viagem,
é bem,
né?
Legal.
Tá longe dos pais ali.
É legal. A parte que eu mais gostei lá foi quando meu amigo ele me mostrou que tinha uma árvore que tinha carambola. Aí meu amigo ele ficava subindo e ficava comendo carambola o dia inteiro.
Que bacana.
Aí, teve um dia que a gente fez um jogo de manhã, a gente teve a tarde inteira livre. Aí a gente ficou comendo carambola. Aí tinha um amigo meu que ele pegou as carambolas e estava vendendo por 25 centavos. E ele conseguiu 30 reais. Em 2 dias.
Esse é um empreendedor, né?
Prestando.
Não,
foi o Lorenzo.
Ah. E no dia a dia do clube, qual é a sua rotina? Você chega no clube?
Eu chego no clube, faço o judô e depois vou pro handball.
É quantas vezes por semana o judô e o handball?
O judô é 3 e o handball são 2.
2 vezes?
O handball é segunda e quarta, judô é segunda, quarta e sexta.
E é muito puxado?
Não.
Você acha ou é divertido, acaba sendo...
É divertido, acaba sendo legal.
E tem alguma outra atividade, fora esporte, que você gosta de fazer aqui no clube? Algum lugar em especial que você fala, nossa, eu gosto desse lugar no clube?
Quando você vem no fim de semana brincar com seus amigos, vocês ficam onde?
Na quadra de areia.
Quadra de areia.
É, vôlei.
Ah, é?
É.
Então você, além do judô e do handball, ainda arrisca um vôlei ali?
É, que a gente fica inventando brincadeira. A gente fica lá brincando com a areia, um monte de coisa legal. A gente também brinca que a gente acha os copos lá, a gente bota os copos de areia e faz casinha. A gente brinca que a gente faz as nossas casinhas e aí o meu amigo ele faz um vulcão e ele cai meteoro, sai lá do vulcão. A gente tem que fugir da cidade, é muito legal.
O clube preparou uma viagem através do tempo para contar um pouco sobre os grandes momentos que marcaram as 12 décadas que abrangem esses 120 anos de história. A trajetória do clube se mistura a fatos históricos mundiais e regionais, como a Segunda Guerra Mundial e a retificação do Rio Pinheiros.
Mais do que descobrir futuros atletas olímpicos, o CAD tem a missão de transformar a atividade física em benefícios para a vida dos pequenos pinheirenses. De forma lúdica, recreativa, especialmente desenvolvida para cada idade, o programa apresenta as 12 modalidades mais conhecidas no clube. A aptidão esportiva é desenvolvida de maneira correta e prazerosa, o que auxilia a criançada a se socializar e conhecer seus limites. Com 42 anos de história, o CAD é pioneiro no programa esportivo infantil e hoje atende associados de 3 a 11 anos. Todo esse currículo fez com que a atividade se tornasse uma referência dentro e fora do Pinheiros. Atualmente, o CAD atende 850 crianças, divididas em Jim, de 3 a 6 anos, Júnior, de 4 a 6 anos e Multisportes, de 7 a 11 anos.
E você, querido ouvinte, querida ouvinte, continue conosco, porque nós vamos contar muitas histórias nos nossos programas sobre esses 120 anos de Esporte Clube Pinheiros.
Como começou a sua história no clube, no CAD?
Eu me chamo Ana Célia. Eu fui aluna do CAD durante minha infância inteira. E aí, quando eu estava para escolher a faculdade, eu queria, óbvio, educação física. E meu sonho era trabalhar aqui. Aí tinha uma coordenadora na época que ela falou que era uma loucura que eu ia fazer na minha vida. Mas eu gosto muito e resolvi fazer. Aí eu fui fazer... E eu tinha que fazer um trabalho, no primeiro ano, um trabalho de psicologia. Aí eu vim aqui pedir para poder fazer o trabalho vendo uma criança do CAD. Ela falou, ah, você não quer fazer estágio, mas não paga nada, é só vim. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei 2 anos vindo de graça, fazendo estágio, aprendendo bastante. E aí, depois de 2 anos, começou a pagar, porque tinha um plano de estagiário. E aí, quando eu tava para me formar, que eu tava entrando em desespero, uma menina do administrativo ia ter bebê, e eles falaram se eu não queria assumir o lugar dela, administrativo do CAD. Eu falei, ah, lógico, eu vou aproveitar. Aí eu comecei, eu achei que eu não ia gostar de administrativo, eu acabei adorando. E aí eu fui fazendo tão bem meu trabalho que ela acabou não voltando, e ela também não queria. E aí ela foi mandada embora e eu fiquei no lugar dela. Aí eu fiquei com ela, fiquei no CAD uns 4, 5 anos, mais ou menos. Aí tinha uma gerente de esportes que ela me convidou para trabalhar com ela, de supervisora de atividades recreativas. Aí eu fui trabalhar com ela no meio do centenário do clube. Aí fiquei lá trabalhando com ela, acho que uns 4 anos ou mais um pouquinho. E aí quando ela saiu, ela falou, você quer ir para algum lugar? Eu falei, posso escolher? Ela falou, pode. Eu falei, eu queria cuidar do CAD, que era o meu sonho ser coordenadora do CAD, sem ser administrativo, né? Aí ela falou, tá bom. Ela fez uns ajustes e aí eu vim pro CAD e o meu sonho foi realizado. E eu tô aqui há 25 anos e acho que agora eu consegui fazer tudo que eu queria realmente no CAD. Eu tinha vários planos e agora os planos foram concretizados.
Tá bom, agora como o tema do programa é crianças, como é que é trabalhar com criança? O que você mais gosta, o que você vê nessas crianças, a amizade que você conhece, passa por todas essas transformações, você, a família, o que significa isso para você?
Olha, trabalhar com criança é uma coisa indescritível. Só quem trabalha realmente sabe o que é. Então, elas proporcionam muitas coisas maravilhosas. Elas são muito verdadeiras. Então, assim, hoje eu tenho famílias que viraram minhas amigas por causa das crianças. As crianças que cresceram, eu tô aqui há 25, então, crianças muitas cresceram. E, assim, trabalhar com criança é um privilégio. Realmente é um privilégio. E você vê a evolução da criança, o quanto a gente é importante na vida dela, é sensacional, é sensacional, é emocionante, tem assim histórias e histórias de crianças que você olha e você fala, meu Deus, começou com a gente, olha como evoluiu, como tá bem. Já tive mãe que tirou de psicóloga porque colocou no CAD, a psicóloga falou, não precisa, o que eles fazem? Que trabalho que eles fazem que é tão bom que não precisa mais? Então, assim, é um privilégio muito grande. Eu acho que é difícil eu trocar, trabalhar com criança por qualquer outra coisa. Eu acho que não é o dinheiro que paga nada do que você tem com as crianças, o abraço, a sinceridade. Eu amo, eu acho que a minha vida é trabalhar com eles.
Que bom.
É.
E alguma coisa mais acrescentar que você queria?
Olha, você que não tem nenhuma criança no CAD, ou você que tem algum filho que tem alguma deficiência, alguma coisa, você tem medo, traz pra gente, a gente acolhe, a gente cuida, o esporte transforma. E então pensa que a criança hoje tem muita coisa para fazer. Então pensa se realmente ela tem que fazer tanta coisa, pense sempre nas coisas coletivas e traz pro CAD. O CAD, nossa, eu garanto que a gente transforma vidas. E é isso, eu acho que você não deixa ele em casa, cuidado com tudo que vocês estão oferecendo para eles, que hoje em dia é muita coisa. Não esquece de deixar eles um dia sem fazer nada, que isso é muito importante.
Esse foi o PinCast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!